Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre o tema mediunidade. Hoje falando sobre mediunidade conosco, com a nossa querida companheira Deolinda Martins aqui conosco. Deolinda, deixei uma pergunta para você um pouquinho antes do intervalo aí, que era da Terezinha do Parque Santa Madalena. Obrigado, Terezinha. Ela diz assim: muitas pessoas confundem mediunidade com macumba. Então, dá para falar alguma coisa para essas pessoas, esclarecer um pouquinho? Vamos lá, Deolinda. Depois a gente pode até complementar aqui, mas vamos lá.
A mediunidade e a macumba não tem, assim, vamos dizer assim, nada a ver. O que acontece é que, vamos colocar a Umbanda. Umbanda, ela existe muito antes do Espiritismo, quase 300 anos antes do Espiritismo, a Umbanda já existia. A Umbanda veio pela origem afro, é uma forma deles acreditarem que dar comida aos espíritos é um agrado que se fazia aos espíritos. Nós sabemos que o espírito, depois de desencarnado no mundo espiritual, ele ainda é apegado a muitas energias, como, por exemplo, o fumo, as drogas, a bebida, a comida e tantas outras que era enquanto encarnado. Então, o que acontece? Eles eram um agrado que eles faziam, acreditando que eles ainda necessitavam desses elementos do outro lado para... Uhum. É um agrado, realmente.
É uma oferenda.
É uma oferenda, exatamente. Então, o que acontece é que só que as pessoas, elas se ligam muito a isso fazendo uma barganha. Ou seja, eu te dou um prato de comida e um litro de pinga, desde que você me dê alguma coisa em troca. Entendeu? Então, isso é o que a gente diz de usar, de ter um mau uso da mediunidade. Perfeito. Porque a pessoa poderia usar essa mesma mediunidade para as coisas boas, para ajudar e não para atrapalhar. Lembrando assim, que macumba, é uma energia e que ela só tem uma ação direta em nós se nós estivermos em sintonia com essa energia. Se nós estivermos protegidos pelos bons pensamentos, pelos bons sentimentos, pela caridade, estarmos imbuídas de fazer o bem às pessoas, nós temos, vamos dizer, toda uma outra proteção, que é do mundo espiritual superior. Então, aí, nós entramos em contato com essa energia.
É mais ou menos assim, né, Deolinda? A gente pode fazer um acordo, né, com a espiritualidade. Não, se eu conseguir isso, eu vou emagrecer, não como mais não sei o quê, não sei o quê. Tudo isso são trocas que eu estou fazendo com o plano espiritual, que, na verdade, são coisas que dependem de mim, que não dependem de outras pessoas. O plano espiritual pode me intuir, pode me ajudar. E aí eu estou usando a mediunidade saudavelmente, vamos dizer assim, né? Até para ajudar as outras pessoas também, né? O Sérgio queria fazer um comentário?
Sérgio? Essa questão da oferenda é uma coisa atávica, né? Porque desde tempos imemoriais a gente oferece coisa para os deuses, né? Só que antigamente a gente jogava pessoas lá para dentro do vulcão, né? Aí as coisas foram modificando. Tiveram a época das promessas, né? Que as pessoas faziam promessas, que no final das contas é uma barganha com o santo. Existem as pessoas que oferecem a comida, a bebida, também para os espíritos. Mas tudo isso ainda faz parte daquela nossa falta de compreensão do que seja a relação entre o plano espiritual e o plano material.
Exato. Muito bom. Deolinda, os centros espíritas, a gente sabe que as casas espíritas oferecem, né, cursos para as pessoas que querem conhecer um pouco mais a mediunidade, para as pessoas que querem se aprimorar no conhecimento, para se autoajudar na questão da mediunidade, né? Então eu queria perguntar para você algumas coisas. Primeiro, se as casas espíritas cobram por esses cursos, né? E ainda dentro dessa pergunta, nós estamos recebendo aqui uma pergunta da Paula. Ela diz assim: todas as pessoas que fazem os cursos de aprendiz do evangelho, de médios, etc., né, tem a sua sensibilidade aumentada? Ou seja, olha só, são duas coisas, né? Primeiro, se as casas espíritas cobram para fazer esses cursos. E se todas as pessoas que fazem esses cursos aí nas casas espíritas, elas têm a sua sensibilidade aumentada?
Bom, primeira resposta, não é cobrado os cursos. Os cursos são gratuitos. O que a pessoa precisa adquirir são os livros para poder acompanhar as aulas e tudo mais. Cada casa espírita, ela tem uma estrutura. Normalmente, antes de você adentrar a um curso de médiuns, como nós chamamos, nós precisamos primeiro nos autoconhecer. Então, é por isso que tem primeiro um aprendizado na questão evangélica, moral, que é o que a moça colocou, quem faz as escolas de aprendizes do evangelho. Por quê? Porque quando nós vamos nos autoconhecendo, nós vamos adquirindo melhor essa sensibilidade, porque nós vamos entendendo o que se passa conosco. Os cursos de médiuns dentro das casas espíritas, elas não desenvolvem médiuns. Elas fazem com que a pessoa, através dessa sensibilidade que já possui, ela possa trabalhar melhor, sentir, ou ela descobrir-se médium. Porque tem pessoas que falam assim, eu não sou médium, mas eu às vezes ouço umas coisas, eu percebo algumas coisas. Isso é mediunidade? Então é para isso que serve o curso, para que a pessoa possa se entender. Então, por que que vem primeiro a parte moral, vamos dizer assim, ao autoconhecimento da pessoa? Para que a pessoa use essa sua mediunidade para o bem. Faça bom uso dessa mediunidade através do conhecimento que ela tem, através do Evangelho de Jesus. Mas, necessariamente, essa sensibilidade não é por causa... Né, por causa da escola ou por causa do curso de médiuns. Não. Essa sensibilidade é porque você passa a se conhecer de uma forma que você já entende o que está acontecendo com você. Por isso que dá a impressão que é mais apurada essa sensibilidade.
Sérgio, eu queria fazer um comentário.
Uma pergunta para a Deolinda. Somente a pessoa que tem essa sensibilidade deve fazer esses cursos? Ou esses cursos que as casas espíritas oferecem são úteis para qualquer pessoa?
Qualquer pessoa, né, a gente só pede para ser assim acima de 18 anos. Né, porque a pessoa já está, assim, vamos dizer, mais amadurecida, né? Mas podem fazer independente. E assim, depois eu vou ter que ser espírita se eu quiser fazer. Não, não precisa. Nós temos pessoas de todas as religiões que fazem esse curso para conhecimento, entendeu? Tá. Não é para praticar.
Então, vamos lá. Agora, Valdir queria fazer
Só complementando também, ela falou, quem quer fazer estudos numa casa espírita, não necessariamente precisa adquirir livro, porque normalmente as casas espíritas têm a sua biblioteca e algumas vezes pode estar cedendo, porque nem todos podem adquirir. Mas eu queria fazer outra pergunta para você. Nós podemos chamar todos os tarefeiros de uma casa, tarefeiros, como médiums? O que você acha disso?
Nós somos todos médiums, como disse Kardec no Livro dos Médiuns, todos somos médiuns, em maior ou menor grau.
Vamos fazer agora aqui, nós temos aqui uma série de perguntas que estão chegando, tem muitas perguntas aqui, vamos fazer um bate-bola aqui, bem rápido, para a gente poder responder a todas, né, Deolinda? Esse assunto é bastante interessante. Então vamos lá, Deolinda, a mediunidade em crianças, pode acontecer mediunidade em crianças?
Sim, as crianças têm uma certa sensibilidade, vamos dizer, porque estão há pouco tempo encarnadas. Então, elas trazem ainda muito essa percepção ainda do mundo espiritual. Então, as pessoas dizem, e aqueles amiguinhos invisíveis que o meu filho tem? Ele existe? Ele existe. Ele tem, a criança ainda não está, vamos dizer, até os 7 ou 8 anos, ela não está com a sua reencarnação completa. Ou seja, o seu organismo não está assim totalmente processada a reencarnação. Então ela tem essa sensibilidade. Então existe sim. Por isso que a gente não pode criticar, não pode falar, você está louco, não. Simplesmente o que a gente tem que fazer, orar por esses amiguinhos. Eles têm uma percepção como todos nós temos.
Perfeito, vamos lá. Outra agora, nós devemos, Deolinda, provocar o desenvolvimento da mediunidade, aquelas pessoas que são mais sensitivas, que têm isso muito claro aí, a mediunidade bem próxima, a gente percebe que ela é uma pessoa que tem a mediunidade ali em evidência, né? Nós devemos provocar o desenvolvimento disso? Deve ser incentivado que ela se desenvolva nisso,
não? Olha, não tem como provocar. Ou ela tem a mediunidade com maior, vamos dizer assim, mais profundo, né? Mais profundo, mais... faltou a palavra.
Ela tem isso mais em evidência.
Isso, mais realçado, é o mais forte, né? Vamos dizer assim. Tem uma palavra perfeita. Mais aflorada, achei. Uma mediunidade mais aflorada. Então, o que acontece? É através de um equilíbrio. Ela faz isso de uma forma muito melhor. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem isso tão em desequilíbrio que quando ela começa a fazer os cursos ou quando ela começa a se entender e a entender a mediunidade, isso vai se acalmando, isso vai... Então não tem como, eu vou desenvolver, não tem uma varinha mágica que eu digo, olha, você agora está desenvolvendo a mediunidade, agora não. O que a gente pode fazer é educar essa mediunidade e fazer com que a pessoa passe a ver isso de uma forma harmônica, fazer bem para si. Porque a mediunidade, ela não pode deixar as pessoas ruins, sentindo mal. Ela tem que ser boa para as pessoas, para que as pessoas possam trabalhar.
Esse desenvolver é bem o que você falou, é educar, né? É educar a mediunidade. Porque usa-se muito dentro do centro espírita essa expressão aí, desenvolvimento, né? E algumas vezes, para certas pessoas, pode até parecer alguma coisa fantástica, alguma coisa que ela não vai suportar, né? Mas é educar, simplesmente educar. Isso mesmo.
Muito bem, hoje falando sobre mediunidade, está aqui conosco a nossa companheira Deolinda Martins. Deolinda, ainda dentro da questão do bate-bola, das perguntas que nós temos aqui, será que seria correto dizer que a evangelização talvez fosse uma das grandes necessidades do médium para ele se preparar melhor para esse atributo que ele tem aí ou não?
Estudar, estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, faz com que nós atraímos para nós espíritos superiores. Então, a disciplina é importantíssima para o médium, o estudo, o equilíbrio, a oração constante, estar se ligado com a espiritualidade superior. Não que a gente não precise usar também a nossa mediunidade em socorro dos espíritos sofredores, obsessores, porque eles também necessitam muito de esclarecimento e da nossa energia. É uma caridade que nós fazemos. Mas a evangelização, o autoconhecimento, a disciplina é assim, primordial para o médium.
Hélio Delanossi, nós estamos recebendo uma pergunta aqui, Hélio, do Orlando, sempre na nossa audiência. Muito obrigado por você estar com a gente sempre, viu, Orlando? Um abração para você aí. Orlando pergunta o seguinte: qual é a diferença entre um médium e um vidente? Muito interessante essa pergunta, Hélio. Responde lá para o Orlando.
É terminologia, né? A pessoa fala, eu sou vidente, outro fala que ele é sensitivo.
É só terminologia mesmo, né?
O outro fala que ele é... Como é que fala agora? Não, não.
Audiente, aquele que escuta as coisas.
Não, tem... São todos médiums. Tem uma palavra que eles usaram muito agora, que me fugiu, usaram muito para tentar dizer que não tinha mediunidade, mas a pessoa era...
Anímico, a questão do animismo?
Eu esqueci o nome agora.
Adivinho,
tudo isso aí fazia. Mas tem uma moderna, novinha aí, que é de uns 20 anos para cá. Novinha sim, dentro da mediunidade sim, né?
É, não, sim, perfeito.
Então andando dizendo, eu não sou.
Sensitivo, alguma coisa assim.
Sensitivo,
né?
Não, ele é sensitivo. Não, isso não tem, é sensitivo. Muda o nome, né? É assim. E tem gente que usa essas palavras também para poder se igualar aos sensitivos, realmente, aos médios, né? Eu sou vidente, né? E às vezes não é, né?
Quer dizer, todo vidente, ele é um médium, e os médios nem sempre são...
Você fica falando muito que ele é vidente e que ele não é médium. Provavelmente não seja nada, viu? Ele só está querendo parecer isso aí.
Deolinda, nós temos uma companheira de trabalho nossa. A Celina está ligando aqui, está dizendo assim: a inspiração que o artista sente ao compor uma música, olha que pergunta interessante, né? A inspiração que o artista sente quando ele compõe uma música, quando ele pinta um quadro, quando ele escreve um livro, isso tudo é mediunidade ou é do próprio artista, alguma coisa anímica que vem dele, só dele?
Vamos dizer que é um complemento dos dois. Primeiro, para que a gente possa escrever um livro, ou pintar um quadro, compor uma música, em minha mente eu tenho que ter esse atributo. Então eu preciso ter um pouco deste conhecimento. Agora, quando é feito de uma forma totalmente mecânica, vamos supor assim, uma pessoa que é analfabeta, ela não sabe escrever. Porém, quando ela está mediunizada, ela está em contato com o mundo espiritual, está em transe mediúnico, como nós chamamos, então o espírito pode se utilizar do braço dessa pessoa e escrever, mesmo que essa pessoa seja analfabeta. Isso não quer dizer que em outras vidas ela não sabia escrever, ela já sabia. Então ele precisa usar esse atributo que ela sabia. Nessa encarnação, por exemplo, é analfabeto, mas em outras vidas ele já soube escrever. Por isso que o espírito, ele usa esse atributo que ele tem na sua mente, né, no seu cabedal de conhecimento para fazer. Não quer dizer que quando o médium deixar de estar em transe, ele vai já saber escrever. Não, ele soube escrever por quê? Porque o espírito usou esse atributo que ele tinha.
Valdemar, por causa das benzedeiras, né? As benzedeiras. Quando, passado. Quando tinha médico no campo, né? Eles utilizavam as benzedeiras, realmente se encarnavam ali no meio daquele povo e faziam às vezes dos médicos. Né? Hoje não precisa tanto porque tem médico, tem hospital, tem tudo, né? Mas elas sempre foram utilizadas para tanto. Né?
Teolinda, o Ademir, ele gostaria de saber se o que aconteceu com ele. Tem, o que acontece com ele com frequência tem alguma coisa a ver com mediunidade. Ele diz assim, às vezes ele está pensando num determinado assunto e logo a seguir alguém que está por perto fala naquele assunto. É, ele está na sintonia da pessoa, a pessoa está na sintonia dele, o que da mediunidade, o que é isso? Isso é mediunidade?
É um atributo, né, da pessoa, ou seja, é uma faculdade também. Lembrando que essa questão de assunto, tudo está no universo. São ondas que nós captamos através do nosso pensamento. Uhum. Então, se eu estou num local, eu estou sintonizado com aquele assunto, eu estou pensando, uma outra pessoa pode estar na mesma sintonia. Então, nós percebemos o mesmo assunto. E isso é tão interessante que, às vezes, uma descoberta, ele é descoberto no Brasil, é descoberto nos Estados Unidos, na França. Então, são várias pessoas estando em mesma sintonia de pensamento, com o mesmo objetivo. Por isso que nós conseguimos captar os pensamentos. Então, é um atributo do espírito? É um atributo do espírito. Assim como tem as pessoas que têm os pressentimentos das coisas que vão acontecer. Porque, vamos dizer que já está no éter, já está no mundo espiritual.
Está circulando.
Já está circulando, já está. Então, aqueles que podem, sentem mais que os outros.
Inclusive, o Thomas Edison, né, que é inventor da lâmpada, ele dizia o seguinte, pergunta, como é que você inventa? Ele falou, eu não invento nada, as pessoas pensam e eu faço.
Ele capta, né? Agora, Adolino, deixa eu aproveitar, né, que nós estamos falando disso, nós estamos falando da mediunidade, a capta, etc. Na verdade, na prática, para que serve a mediunidade nos dias atuais, hoje, né? A mediunidade é usada para quê hoje, né? Ela pode, tem diferença do que se usou no passado, hoje em dia, é útil a mediunidade na atualidade da humanidade?
Ela sempre foi útil, é sempre para esclarecer, para ajudar, para progresso, para redenção do ser humano. Esse é o objetivo da mediunidade. O que a gente percebe, até pelas perguntas que as pessoas fazem, é que a mediunidade é uma coisa tão comum, tão assim, natural, que as pessoas não conseguem nem distinguir o que é, por exemplo, um pensamento de mediunidade, o que é uma intuição de mediunidade. É tudo mediunidade, é médium, já está falando, é um meio. Uhum. Então, hoje em dia, todos nós podemos usar. O bom uso ou mau uso vai de cada pessoa fazer dela, mas ela é sempre para a redenção do espírito.
Dolinda, Miriam está fazendo uma colocação aqui muito importante. Olha só, ela diz assim, que durante 35 anos... ela teve um centro de Umbanda, ela foi uma profitente da religião umbandista. E ela parou com o trabalho dela lá por problemas de saúde. Ela teve um problema de saúde, então ela parou de fechou o centro, parou de trabalhar. E ela diz assim, será que a saúde dela piorou porque ela parou de trabalhar? Ou isso é um problema da idade que viria de qualquer maneira, aconteceria de qualquer maneira na vida dela? Olha que interessante, né? Ela tinha uma casa, de Umbanda, né? Um centro de Umbanda, de ensinos umbandistas, e durante 35 anos, e parou porque teve problema de saúde. Será que a saúde piorou porque ela parou ou porque tinha que acontecer mesmo em função da idade dela?
Vamos dizer que ela tem que se analisar. Vamos dizer assim, que os espíritos, eles são sempre... amigos, querem sempre o nosso bem. Por isso que quando nós encarnamos, nós temos um mentor, alguém que vai nos proteger, nos acompanhar, nos orientar. Se ela acredita que ela está doente por conta que ela fechou o centro espírita, ela vai atrair espíritos que têm essa energia ruim, essa energia doente, e ela vai sentir isso e isso vai se refletir no seu corpo físico. Se ela acredita que a parte dela, naquela época que ela fez, foi o suficiente, ela trabalhou, ela fez o bem, ela não tem nada a temer, isso não é, é da idade. Então, se a gente for achar que tudo isso é interferência, vamos dizer assim, dos espíritos, há muita interferência, como foi colocado. Os espíritos, eles interferem em nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Uhum. Mas eles interferem se nós somos a antena. Como eu penso, como eu sinto, então eles interferem. Então, se eu acreditar que eu fiz o bem, então eu estou no caminho certo, eu não tenho do que temer. Então, a maioria do que nós sentimos nem sempre é por causa do que da uma interferência espiritual. Às vezes é porque eu tenho que passar por isso mesmo, faz parte da minha encarnação.
Isso que você está colocando, Deolida, é muito importante para você que está na nossa audiência. Aí o médium precisa ter uma preocupação com a sua moral, com o seu comportamento, com as suas atitudes, com o seu pensamento, né? O Sérgio, você queria fazer um comentário, né, Sérgio?
Mesmo no meio espírita, existe muito essa dúvida, né? Existe essa história de que, eu parei de trabalhar, minha vida andou para trás, eu parei de trabalhar, as coisas começaram a acontecer, coisas ruins começaram a acontecer. Isso ainda está muito ligado àquela história de que Deus castiga, né? É aquela história né? Então, não tem isso daí. Evidentemente, se eu sou um médium, se eu trabalho na casa espírita, na hora que eu me afasto, eu começo, como você muito bem colocou, eu começo a me associar, até porque eu sou uma antena, a espíritos nem sempre tão nobres. Então, pode ser que eu acabe recebendo uma influência, mas não é pelo fato de eu ter parado de trabalhar numa casa espírita que Deus vai me castigar, que vai colocar minha vida para trás. Isso não é assim que as coisas funcionam.
Estava ligado também com a questão da troca, né, que nós falamos agora há pouco. Tinha gente, as pessoas que trocam, a vida fica trocando coisas, né? Eu vou no centro porque eu vou trocar, eu vou lá que é para que eu ganhe isso, para que eu me... Ele está trocando, o trabalho dele é a troco dele se sentir bem, dele ter um progresso de saúde, um progresso financeiro. E quando ele acha que está trocando, na medida em que ele para de dar a parte dele, ele acha que ele para de receber a outra parte. Então, mas isso não é verdade, né? Isso é uma coisa dele mesmo, né?
Isso que o Hélio está falando é muito importante. Nós temos muitos livros recentes na Seara Espírita que estão mostrando exatamente vários espíritas que chegam lá do outro lado esperando ser recebidos com bandinha.
Porque trocou, né?
Porque achava que, pô, eu trabalhei a vida inteira, então eu tenho direito, não tem direito a nada. Quer dizer, você trabalhou porque você precisaria trabalhar, se você se melhorou como pessoa, se você se melhorou moralmente, se você procurou cumprir com as suas obrigações, ok, você vai ter a sua coisa, mas não que você está trocando. O fato de você estar trabalhando na casa espírita não te dá nenhum direito a querer ou pretender coisa melhor do outro lado.
Ou seja, não é privilégio de ninguém.
Exatamente. E por sermos médiuns, todos nós somos médiuns, nós não estamos sujeitos a não ter doenças físicas, não. Estamos sujeitos a doenças físicas, sim.
O Evangelho diz que toda preferência, né, é uma injustiça, né? Todo privilégio é uma preferência, toda preferência é uma injustiça.
Dolinda, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana da Boa Nova de hoje, mas nós não podemos deixar de fazer uma pergunta aqui para você, com relação à questão das religiões que exploram a mediunidade para arrecadar dinheiro entre os seus fiéis, né? Como é que o Espiritismo vê isso? O que que o Espiritismo diz a respeito dessa exploração dos fiéis através do dinheiro?
Olha, nós não aceitamos, apesar de existir até essa cultura em outros países, mas a mediunidade não é para ser comercializada, porque ela é algo que você não conseguiu ela através do seu, vamos dizer, do talento, como uma profissão, médico que estudou, então ele pode cobrar. Não é. Lembrando que a mediunidade pode ser suspensa se aqueles espíritos que estão com a pessoa não aceitar a forma com que ela esteja fazendo. Então, não é sua. Só existe a mediunidade porque existem os espíritos. Sem os espíritos, não há mediunidade. Então, o comércio dela é em vão. E lembrando, Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, ele dizia: use a mediunidade para tudo o que for útil e faça bom uso da mediunidade, a fim de que você realmente tenha espíritos bons ao seu lado. Então, comércio, nem pensar, dar de graça, que de graça recebesse.
Então, não é permitido aos médiuns cobrar pelos serviços da sua mediunidade. Então, nós estamos encerrando por aqui o Semana da Boa Nova de hoje. Obrigado, Deolinda, pela sua presença aqui conosco.
Muito obrigada a todos vocês pela participação. É muito, muito bom estar aqui com todos vocês.
Nós
é
que nos sentimos bem com você aqui presente conosco. Obrigado. E você que esteve conosco até agora também, muito obrigado. Nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.